Hoje, no Explicador da Rádio Observador, olhamos para as eleições internas no PSD. As diretas são já no próximo sábado e, por isso, esta manhã são nossos convidados David Justino, vice-presidente do PSD, e também António Leitão Amaro, apoiante de Paulo Rangel. A moderação é da Carla Jorge Carvalho, quem se junta ao Paulo Ferreiro, e o Júlio Magalhães.
Muito bom dia aos dois. Bem-vindos ao Explicador. David Justino, estamos a 4 dias das diretas e sem o apoio da maioria das concelhias, Rui Rio ainda vai conseguir vencer as eleições? Como é que vai lutar para isso?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia também aos ouvintes do Explicador. Eu julgo que a única forma é ganhar a confiança dos militantes, porque são os militantes que votam, não são as concelhias nem as distritais, os militantes é que votam. E quer votem em Paulo Rangel, quer votem em Rui Rio, é deles a decisão fundamental sobre o futuro do PSD e sobre o próprio futuro do país, pela posição que o PSD tem precisamente no espectro político. E, acima de tudo, por ser uma alternativa de governo ao atual governo do Partido Socialista.
Penso que é Mas isso. Não teria sido mais claro para os militantes, se tivessem tido a oportunidade de ouvir Rui Rio explicar aos militantes o que é que pretende para o país e até haver debates com o Paulo Rangel? Não teria sido mais claro para todos?
Eu não sei se teria sido mais claro. Eventualmente, até podia ser mais confuso. Porque os militantes conhecem os dois candidatos. Não vale a pena nós, não são dois recém-chegados à política.
Mas, David Justino, é, imagino que António Costa nas eleições legislativas... Deixe-me só colocar esta questão sobre o facto de dizer que os militantes conhecem os dois candidatos. António Costa pode dizer o mesmo nas próximas legislativas, dizendo que os portugueses o conhecem. Acha que seria um bom princípio não debater?
Não, no problema do princípio, o debate é sempre positivo. Quando, no contexto atual, nós pretendemos fazer debates diretos entre os dois candidatos, porque o debate existe, mas lá vem uma coisa, nós vamos às redes sociais, nós vamos à apresentação e vamos às intervenções que cada candidato faz. Há um debate claro e há opções claras e, aliás, a própria comunicação social tem feito um papel que eu acho que é relevante no que diz respeito a destacar o que é que cada candidato defende e, acima de tudo, o que é que os distingue. E, portanto, nesse aspecto, isso chega aos militantes, só que uma vantagem é que também chega aos portugueses. E, portanto, de alguma forma, nós temos aqui já uma mistura entre aquilo que é um debate interno e aquilo que é um debate para a sociedade. E, portanto, nesse sentido, não vejo grande problema. Não vejo nenhum militante com dúvidas ou, eventualmente, com menos certezas relativamente àquilo que cada candidato defende. E tem havido informação, tem havido intervenções, não creio que isso seja, digamos, qualquer handicap, digamos assim, para o processo que está a ser seguido.
Não há, portanto, déficit de informação nessa questão. António Leitão Amaro, bom dia.
Nenhum.
Bom dia, bem-vindo também ao Explicador. Ora, o que temos ouvido do lado da candidatura de Rui Rio é que Paulo Rangel é o candidato do aparelho. Isso pode prejudicar a imagem de Paulo Rangel?
Muito bom dia a todos, Carla. Bom dia também ao David.
Bom dia.
Nós temos estado a observar uma série de caricaturas, tentativas de caricaturas e inversões, mudanças permanentes de posição, um bocadinho à falta de argumento de substância. É evidente que o que Paulo Rangel está a conseguir fazer é despertar o PSD de volta, sem entrar no ataque à candidatura adversária, falando sobre e para o país e para os portugueses e já falando para e sobre os erros do Partido Socialista e de António Costa. Claro que tem tido apoios relevantes na estrutura, se quiser, como tem apoios relevantes em muitos militantes destacados, em pessoas que estão muito reconhecidas na sociedade, dentro e fora do PSD. Há uma coisa que é clara, cara, é que é crescer, a somar apoios tem estado Paulo Rangel, dentro e fora do partido. Note, é um exemplo, ainda ontem, na apresentação da candidatura formal, a entrega, quem é que eram as duas pessoas que estavam a ladear Paulo Rangel? Miguel Poiás Maduro e Gonçalo Reis, duas pessoas, por mais conhecidas da sociedade, por terem sido papéis fundamentais no país com enorme credibilidade, nenhum deles quiser da estrutura. Mas o PSD tem muito orgulho em todos os seus militantes, todos os militantes são livres. Há uma candidatura, pelo contrário, que não tem nada a conseguir somar. Pelo contrário, tem perdido não apenas apoio da estrutura, mas de pessoas muito eminentes. Quer dizer que perder o apoio de Francisco como Paulo Simão, de Nuno Moraes Charmente, Manuela Ferreira Leite, que antes apoiavam o Rui Rio e já não estão a apoiar, não é falar de perdas depois nos...
António Leitão Amaro, isso é uma comparação, esses dois, com os dois que estavam a ladear Rui Rio?
Diga.
Quando fala, reparem, quem estava a ladear Paulo Rangel, é uma comparação com quem estava a ladear Rui Rio?
Eu estimo todos os militantes do PS. Estimo, por exemplo, muito o David, que está a apoiar Rui Rio, e gosto muito. Uhum. Trabalhei muito durante muito tempo. Eu acho que no PSD nós temos que tratar os militantes, sejam que têm funções de dirigentes, deputados, de autarcas, como pessoas que estão aqui pelo
serviço. Muito bem, era só para esclarecer isso, porque ficou a sensação que estava mesmo a comparar. Já agora, António Leitão Amaro, em relação ao que disse, quando diz que estou a falar para os portugueses, que, enfim, acaba por ter sido bom não ter havido debates. Os debates provavelmente poderiam ter levado para caminhos mais agressivos na campanha, e a falar mais do PSD, se calhar foi bom então.
Não, não me diga isso, nunca, por favor. Esta conversa de que a democracia não é boa, e não é boa quando nos pode prejudicar, ou que é boa só quando é para discutir com o António Costa, mas não para fazer clarificação interna, é uma conversa inaceitável. Ela é insuportável para a identidade histórica e para aquilo que o PSD é. O PSD é um partido moderado, que acredita profundamente na democracia liberal. A democracia vale e deve ser aplicada sempre. Os debates podem ter momentos confusos, mas o esclarecimento e o exercício de debate nunca é um e esclarecimento nunca é um exercício que prejudica, beneficia, e portanto vale para a discussão com António Costa, vale para a clarificação interna, e portanto não, é um erro profundo e sobretudo sintoma de uma visão estranha da democracia dentro do PSD, recusar debates, fazer campanha só nos dias que interessam, só nas circunstâncias que interessam. Eu acho que isso não é um gesto bonito, mas eu acho que isso também, daqui a uns dias, daqui a muito poucos dias, está a mudar em novo ar, em nova atitude se vai respirar no PSD, de pacificação, de mais democracia, de mais liberdade no debate. Acho que isso tudo está prestes a alterar.
David Justino, tem-se verificado nesta eleição interna de PSD o fenómeno de pagamento de cotas por massa, em massa, como aliás noutras eleições anteriores. Acha que o partido não devia pôr cobre este tipo de práticas?
Eu julgo que as alterações introduzidas nos últimos anos, relativamente, digamos, ao sistema de pagamento de cotas, já veio ajudar bastante, digamos, a ter maior transparência no processo. Eu não sei se existem, digamos, fenómenos de pagamento em massa. Eventualmente há um conjunto de mecanismos que são adotados quando alguns pagamentos são feitos a partir do mesmo local e a partir de um determinado número, digamos que geralmente isso é bloqueado e dá origem, digamos que, a um pequeno inquérito para saber o que é que se passou. Portanto, o nível de transparência e de escrutínio neste momento é maior. Não creio que o fenómeno do pagamento de cotas em massa, de parte a parte, se esteja a verificar. O que há, e sim, é uma atualização que os militantes fazem, pagando as suas cotas, através de um mecanismo que é um mecanismo individual, não é um mecanismo em massa, não é? Portanto, eu sinceramente, eu aí não dou especial relevância ao problema do pagamento de cotas em massa. Não.
António Leitão Amaro também não vê qualquer... Sim, David Justino.
Só comparando com eleições anteriores, isso sim, isso havia. Havia pessoas que, no fundo, pegavam não sei quantas ordens de pagamento e que iam todas ao multibanco. Aliás, até se contam histórias, muitas vezes, em multibancos, em determinadas localidades, estavam todos ocupados para fazer pagamentos sucessivos, não é?
Ora, essa então, realidade, António Leitão Amaro, mudou e esta questão não vai trazer alguma opacidade ao processo de eleição do próximo presidente?
Eu acho que nós estamos a fazer um percurso de aperfeiçoamento, que vem de há vários anos, mas acho também que é necessário dar um passo adicional. E, aliás, veja, a proposta, a moção do Paulo Rangel faz exatamente essa proposta, se ponderar avançar para um sistema, eventualmente até de primárias, no PSD, na escolha do candidato a primeiro-ministro, sujeito a um referendo interno, obviamente a um debate que tem que ser realizado, mas... Eu acho que se nós optarmos por um sistema mais fechado, com o universo de eleitorais, que mesmo assim continuam a ser dos maiores de qualquer eleição portuguesa para qualquer tipo de organização. Mas continua a ser 45 mil, continua a ser um número que poderia ser maior. Eu acredito que isso podia ser, aliás, Paulo Rangel defende isso também, e que por isso devia ser feito um caminho para procurar que as eleições e as votações mais importantes, seja ao nível de um conselho quando está a escolher o candidato a presidente de Câmara, seja quando está ao nível nacional a escolher o candidato do PSD à presidência do partido, que pudesse haver uma mudança para um sistema de primárias, portanto, um sistema aberto com os simpatizantes, não apenas os militantes do partido, pudessem escolher o candidato e a candidata a primeiro-ministro. Isso implica uma série de mudanças, eventualmente até depois algumas mudanças na lei dos partidos, mas esta é apenas mais uma das propostas. É esta, se quiser, de modernização interna do partido, como outras, a criação de uma academia profissional, um gabinete de estudos permanente, que pudesse aumentar a qualidade da participação do partido. Há uma série de mudanças e decisões que têm sido feitas nos últimos anos, nas últimas, se quiser, mais de uma década, mas é preciso ir mais longe. O PSD tem que se preparar cada vez melhor para ser a tal alternativa de ambição e de esperança para os portugueses, e o tema que falou do método de votação é apenas mais um, nós podemos melhorar.
Mas estas práticas não podem pôr em causa a transparência do processo eleitoral?
Repare, nós podíamos entrar aqui numa análise completamente micro, e há um caso ou outro onde houve um aumento muito significativo num prazo muito curto. Seria até uma coisa interessante, porque Rui Rio começou a falar do problema dos caciques e etc., mas o maior aumento numa única concelhia foi de 400 votos em 3 dias, uma concelhia que o apoia em Barcelos. Mas eu acho sinceramente que o processo é um processo credível, tem melhorado, tem havido um esforço grande de todos, e tenho a certeza também que a administração eleitoral interna do PSD está a fazer um esforço, e a sede nacional, para que as coisas corram bem. E eu acho que os portugueses, os militantes do partido, devem ter e podem ter confiança neste processo eleitoral. Quem sair vencedor no sábado vai ser alguém legitimado, com processos claro, transparente, muito melhorado ao longo dos anos, e que por isso vai dar confiança ao partido, sobretudo ao país.
E portanto, nesta matéria, as duas candidaturas estão de acordo e tranquilas com o processo. David Justino, como é que está a correr o processo de preparação das listas do PSD para as legislativas? Em que fase é que estão?
Neste momento, eu não tenho de cor, digamos, todo o cronograma, mas está-se a seguir precisamente aquilo que diz os estatutos. Ou seja, as concelhias propõem os nomes, as distritais organizam e apresentam propostas de listas, ainda não chegámos a esse nível, e depois a Comissão Política Nacional vai reunir os contributos das distritais e, obviamente, fará, digamos, a versão final. Sendo sempre, salvaguardando, que os cabeças de lista em cada círculo são da responsabilidade do presidente eleito, não é do presidente em exercício, é do presidente eleito. Perdão. E, portanto, nesse sentido, penso que nós estamos a seguir, quer a lei geral, quer, digamos, os regulamentos do partido relativamente à parte eleitoral. Se não o tivéssemos feito, eu estou plenamente convencido que nós chegaríamos, digamos, ao pós-diretas, com dificuldades enormes de desencadear todo esse processo. Portanto, está a ser feito de acordo com aquilo que está nos regulamentos.
Portanto, David Chino, ainda, diga.
Permita-me ainda, porque o António Leitão Amaro, de quem sou amigo, ele já o disse, felizmente temos essa grande virtude, mas ele não resiste sempre a dar umas bicadas, não é? Vai metendo pelo meio, etc. Né? Quer dizer, há uma distrital ou há uma concelhia que também faz isto. Pá, eu acho que não vale a pena entrar por aí, porque se nós entrarmos por aí, então eu vou ter muito que falar, não é?
E, portanto, pode começar agora, David Destino.
Não, eu acho que não, porque eu tenho que salvaguardar a idoneidade e, acima de tudo, a transparência do processo. Eu tenho, em primeiro lugar, que pôr o PSD nesse sentido e fazer com que o PSD seja uma pessoa, uma instituição de bem, que funciona com transparência e que não está sujeita, digamos, a este tipo de práticas. E, portanto, pode haver casos individuais, quer de um lado, quer do outro, aquilo que o Leitão Amaro disse de uma determinada concelhia, eu também posso arranjar várias, mas não é isso que faz a nuvem, digamos assim. Ou seja, De uma forma geral, o processo tem corrido muito bem. Não vale a pena nós estarmos aqui a levantar problemas onde eles não existem. E, portanto, estou plenamente convencido que, chegado o próximo sábado, os resultados não vão ser contestados necessariamente, por uma razão simples, porque as coisas correram bem. E, portanto, o papel desta Comissão Política e do Secretariado Nacional é precisamente de assegurar que as coisas correm bem, até para a imagem que o PSD dá para fora, dá para a sociedade, dá para os portugueses, sendo uma instituição credível. É isso que é o mais importante.
António Leitão Mar, vamos olhar então para o pós-diretas. Paulo Rangel não tem sido claro sobre cenários de governabilidade. Não devia o candidato explicar se está disponível para viabilizar um governo minoritário do PS, se for isso que sair das eleições de 30 de janeiro?
Bom, Carla, eu acho que tem, se há clareza em alguma candidatura em Paulo Rangel. Noto que a falta de clareza é de Rui Rio, ou então, a não ser que tudo é possível, quando se diz, e a expressão é esta, não há linhas vermelhas, significa que tudo é possível, desde apoiar um governo do Partido Socialista a fazer coligações com o Chega, e deixe-me dizer, a moção de Paulo Rangel é clara, dizendo duas coisas a propósito do Partido Socialista. Uma, o PSD é alternativa. Nós estamos a apresentar uma candidatura para presidir ao governo, para liderar o governo, para dar aos portugueses um governo do PSD e um governo de centro-direita. Diz também que é claro relativamente à rejeição, à linha vermelha, de alianças, coligações com partidos radicais, sejam de esquerda ou de direita, seja o Chega, o Bloco de Esquerda, E o PCP, coisa que, por exemplo, nem Rui Rio, nem António Costa, é claro, porque António Costa também não rejeita, pelo contrário, alianças com partidos radicais. E, finalmente, a moção diz também que não apenas rejeita um Bloco Central, como se diz que o PSD não vai a eleições para se tornar um apoio do Partido Socialista. E, portanto, o PSD, com Paulo Rangel, tem uma vocação e uma estratégia clara, que é a de ser alternativa e liderar um governo que não seja o governo, um governo do Partido Socialista. Já Rui Rio aceita todos os cenários, incluindo o celular de ser candidato a vice-primeiro-ministro, ou, se quiser, materialmente vice-primeiro-ministro, se não for tomar a função.
António Leitão Amaro, então nesse cenário pode acontecer o mesmo que aconteceu nas últimas eleições, ou melhor, nas primeiras eleições deste governo. Se o PSD ganhar, não tiver maioria e não quiser fazer acordo nem Bloco Central, os partidos de esquerda podem tomar conta do governo.
Mas repara, primeiro, não acontece se os portugueses fizerem uma escolha. E se o PSD não abrir e for claro na defesa dessa escolha, os portugueses seguramente não vão escolher. Se o PSD disser votar em nós, tanto faz, tanto pode dar um governo nosso, um governo do Partido Socialista, um apoio ao Partido Socialista, um governo com o Chega, se puder dar tudo, eu voto no PSD, se puder dar tudo, os portugueses aí sim é que não vão votar no nosso projeto de liderança. E, portanto, essa é obviamente uma razão. A segunda coisa é, e o Paulo Rangel curiosamente chamou a atenção para isso ontem, se há partido que nunca viabilizou um governo minoritário de outro, foi o Partido Socialista que nunca viabilizou um governo maioritário do PSD. E, portanto, a pergunta deve ser essa mesmo. Deve ser devolvida a António Costa e perguntar-lhe: continua a querer o poder a todo custo, com qualquer formação, que vá desde um partido radical de esquerda a um partido radical de direita, em vez de fazer aquilo que numa história normal de um país podia acontecer, que era aceitar uma vitória do PSD, ou o que está interessado, que é o poder pelo poder.
David Destino, nota que na direção do PS há alguma preferência por Rui Rio em relação ao Paulo Rangel? Perguntamos isto porque Augusto Santos Silva, por exemplo, dá uma entrevista ao Observador em que considera que Rio está mais próximo do PSD e tenta colar Paulo Rangel à Troika e ao governo de Passos Coelho. Acha que isto é uma tentativa de interferência? Acha que isto pode prejudicar ou beneficiar Rui Rio?
Posso só voltar um bocadinho atrás sobre o problema de uma maioria sem linhas vermelhas. É necessário ler o resto do texto. E eu julgo que o António não deve ter lido e por isso está a opinar sobre aquilo que não sabe. Pois, mas então devia ver quais são as condições que vêm a seguir no resto da frase. E, portanto, descontextualizar não me parece ser uma boa prática relativamente quando se está a discutir de forma séria estes problemas. Há uma coisa que eu sei. Há um conjunto de perguntas sobre cenários pós-eleitorais que Rangel não responde. Não responde tal como fez António Costa em 2015, porque não foi colocado, digamos, durante a campanha eleitoral a hipótese de formar uma geringonça, não é? Agora também Rangel está a fazer precisamente o mesmo. Eu ontem vi a apresentação, por exemplo, da moção. E, na verdade, sobre isto é um nevoeiro enorme, não é? E não sei se nós estamos aqui à espera de um Dom Sebastião qualquer, mas, quer dizer, o nevoeiro já lá está. Porque não é claro nem transparente. Aquilo que o Dr. Rui Rio fez foi colocar os vários cenários e dizer em cada um qual é a opção que tem. E todos os portugueses, todos os militantes sabem quais são as opções. Não está a esconder nada. Paulo Rangel está a esconder porque foge à pergunta. Fazem-lhe uma pergunta e ele responde sempre da mesma maneira, não saindo daquela frasezinha, não é, que o caracteriza. Mas nessa, mesmo na, é interessante ver. Eu ontem assisti, tive a ver o lançamento da moção. E é interessante que em 25 minutos, Paulo Rangel fala 20 minutos e Miguel Poiás Maduro fala 5. E eu devo confessar que fiquei muito mais esclarecido sobre a moção durante os 5 minutos do Miguel Poiás Maduro. Foi claro, direto e preciso. Nos outros 20 minutos foi pura retórica. Quer dizer, muitos qualificativos, muitos adjetivos, muito o vocabulário do politicamente correto estava lá. O que faz de Rangel um retórico, quer dizer, aquilo é um tribuno e não faz mais nada senão isto, quer dizer, é jogar com palavras.
António Leitão Amaro,
responde o fundamental.
Num minuto quer responder, ainda teremos um esclarecimento mais aprofundado de cenários pós-eleitorais por parte de Paulo Rangel.
Não, eu queria dizer uma coisa muito engraçada, que o David teve a oportunidade de ouvir Paulo Rangel e Miguel Poiás Maduro apresentarem a moção. Curiosamente, eu não tive a oportunidade, Rui Rio não quis fazer aos militantes, mandou outros de entregar a moção dele. Portanto, não deixa de haver aqui uma diferença relevante.
Temo só que a moção já é conhecida, conhecida já há bastante tempo, porque são as mesmas linhas e as mesmas propostas que nós temos vindo a avançar. Não vale a pena estar a fazer de ignorante, porque eu sei que não és ignorante.
Não é, David, eu acho que há uma coisa interessante e preocupante, não deixa de ser, mas eu acho que está alinhada com aquela sensação de que, de facto, para haver a renovação e a construção de um processo, de um projeto de esperança, que dê resposta agora, no ano de 2022, que é quando existiram as legislativas, aos problemas fundamentais do país, desde os problemas de competitividade, salários
para
baixos,
concluir, por favor, António Leitão Amaro, já passamos o nosso tempo.
É necessário uma renovação no partido, porque até isso, querer basicamente fazer uma moção que é muito levezinha e remete tudo para propostas com 2 anos e mais, não compreender que também o mundo e o país mudou, e não foi só a pandemia, e não foi só os problemas das alterações climáticas, da digitalização, da crise económica e social profunda que estamos a viver, também precisam de respostas novas.
António Leitão Amaro e David Justino, fica claro que precisávamos de mais debates. Muito obrigada por terem vindo a este explicador. Um bom dia para os dois.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.